O João Martins tem 32 anos, é de Coimbra e está na Nova Zelândia. Começou a relação com este país em 2015, ou seja, há 6 anos, mas a verdade é que só se mudou de malas e bagagens para o Auckland o ano passado, em 2020. Mas esta aventura já tem muitas histórias para contar, porque nestes últimos 6 anos foram muitas as idas à Nova Zelândia. João, sempre quis ser um português no mundo? Sempre quis ter experiências internacionais? Ou esta experiência em concreto aconteceu por acaso?
Eu sempre quis ver a Nova Zelândia e era um sonho desde que conheci o filme do Senhor dos Anéis, devido às paisagens. Certo dia entrei para a PT, agora Altice, e eles disseram-me: ah, nós estamos em projetos internacionais e temos um projeto na Nova Zelândia. Ao que eu fiquei imediatamente entusiasmado e tentei por tudo cá chegar. Tive a felicidade de ser assignado a um projeto aqui e em março de 2015 vim para cá a primeira vez.
Como é que foi essa primeira viagem? Tendo em conta aquilo que acabou de dizer, que a Nova Zelândia era um objetivo, mais do que ser português no mundo, pelo menos eu ouvi assim. Como é que foi este primeiro
Bem,
encontro, João?
não era de todo o que eu estava à espera, por dois motivos. Primeiro, eu estava à espera de ter, nessa altura, tempo de passear e conhecer o país, o que não foi o caso. Na altura em que eu cheguei ao projeto, era uma fase muito inicial do projeto e era trabalho, às vezes, 6 a 7 dias por semana. Então, eu, nas primeiras 8 semanas que cá estive, tive 3 folgas. A segunda vez que eu vim para cá, eu estava reticente. Epá, eu não, se calhar não quero ir, que eu não tive tempo de descanso nenhum. Mas depois acabei por vir e o projeto já estava numa fase mais maturada. E então já deu para conhecer o país, para ir ver as casas dos hobbits, do Senhor dos Anéis e as paisagens. Aí já mudei a minha percepção completamente.
E à medida que estas idas à Nova Zelândia foram acontecendo, foi crescendo dentro de si a ideia de um dia se mudar de malas e
Sim.
bagagens para aí? Ou foi um processo muito natural e gradual?
Eu já há 3 anos que eu andava a pensar se valeria a pena mudar permanentemente para cá, mas acho que sendo eu uma pessoa muito ligada à minha família, em Portugal, em Coimbra, sempre me custou um bocadinho tomar essa decisão. Mas ao final de 5 anos de viagens, parecendo que nossas viagens são viagens brutais, 30 horas de avião, tive que chegar a um ponto que eu tive de decidir, ou fico em Portugal ou fico na Nova Zelândia. Pelo menos durante uns anos, para poder ter uma vida social estável, para arranjar uma namorada, para começar a construir a minha vida e não ser só a vida à volta do trabalho. E coincidiu com o Covid, não teve nada a ver, mas olha, foi uma decisão que coincidiu na mesma altura.
Não assustou mudar-se, de malas e bagagens numa altura em que, estamos todos fechados dentro de casa e alguns de nós com alguma resistência, alguma dificuldade em tomar decisões tão importantes?
Gostou, mas tive que pensar o que é que era o melhor para mim a longo prazo e estando eu assinado aqui a este projeto há 6 anos e querendo alguma estabilidade, teve que ser uma decisão. Foi uma decisão difícil, sem sombra de dúvida, mas teve que ser tomada. Ou era Portugal ou era Nova Zelândia. E sendo o meu trabalho na Nova Zelândia neste momento, optei por aqui ficar.
Bom, ao longo destes últimos 6 anos, provavelmente foi dando para conhecer a cultura, a sociedade, a forma de ser, a forma de estar. E o que é que mais o surpreendeu nos neozelandeses?
Bem, por aqui, por exemplo, Auckland. Auckland é a maior cidade do país. No entanto, não é a capital. A capital é Wellington. Dentro de Auckland, eu conheço mais pessoas estrangeiras do que propriamente locais. Parece uma cidade feita de pessoas de outros países. Índia, Paquistão, China, Japão, Coreia.
Ou seja, a multiculturalidade é grande por aí.
Imensa, imensa. Nova Zelândia é um país recente, não tem grandes tradições, tirando as tradições do povo nativo Maori. Por exemplo, não tem aqueles pratos típicos que nós temos, como a chanfana ou o leitão, mas tem, por outro ponto de vista, tem as ligações de outras culturas. E então, por exemplo, há uma rua aqui em Auckland que são só restaurantes asiáticos. Uma rua inteira, dos dois lados, restaurantes asiáticos. Desde coreanos, chineses, japoneses, todo o tipo de comida asiática nós conseguimos lá encontrar. Na altura foi um choque tremendo porque, e aí, eu agora quero comer aqui um bifezinho e não há assim tantos restaurantes para comer um bife.
O facto de existir uma multiculturalidade facilita ou atrapalha o processo de adaptação?
Acho que depende das pessoas. A mim facilitou bastante porque eu sempre gostei de conhecer novas culturas e de experienciar as culturas. Portanto, quase todos os meses há ou é um festival indiano, ou é um dia especial da cultura asiática, neste caso, mais particular, a cultura chinesa. Há sempre qualquer coisa na cidade. E no que toca a feriados indianos, isto é festas todos os meses. Portanto, há sempre qualquer coisa nova a aprender e a ver.
No que toca ao processo de adaptação, João, e tendo em conta que começou a sua relação com este país em 2015, mas na verdade só se mudou de malas e bagagens o ano passado, sentiu quando efetivamente se dá a mudança que agora era diferente ou o processo acabou por ser muito natural porque na verdade de cada vez que aí estava X semanas, na verdade tinha que se adaptar um bocadinho à realidade que aí estava a viver. Como é que tem sentido este processo de adaptação? Ou já está completamente adaptado? Já está concluído este processo?
Não, ainda não está completamente adaptado. Ao mudar-me para cá, permanentemente, também muda o meu contrato profissional com a empresa. Por exemplo, deixei de receber em euros para receber em dólares neozelandeses. Tive que arranjar o equivalente a um médico de família aqui. Pago os impostos aqui como uma pessoa normal. Infelizmente, não há dupla tributação para Portugal. Estou agora a aprender como é que as coisas funcionam a nível de serviços com a Câmara. Como é que funciona o lixo? Por exemplo, para mim o lixo foi uma coisa. É uma coisa tão simples, mas foi uma coisa completamente diferente. Nós em Portugal estamos habituados a ir pôr o lixo à rua e deixamos lá, ou vamos à reciclagem e está feito. E dia sim, dia não, ou todos os dias, depende da zona, vai lá o camião no lixo e leva. Aqui o camião do lixo apenas vem uma vez por semana. E cada casa tem o seu contentor de lixo. Ou seja, se eu me esquecer de pôr o contentor na rua, só de novo outra semana é que me levam um lixo. E são contentores minúsculos. A reciclagem são de 15 em 15 dias. Às vezes, epá, esta semana, não sei se é esta semana, mas deixo na mesma na rua por simples não. São aquelas pequenas coisas, diferenças culturais que às vezes complicam, mas devagarinho vamos adaptando.
São de facto pequenas diferenças, mas que podem fazer uma grande diferença se tiver que ficar com lixo dentro de casa durante uma semana, sem dúvida, João. Em termos profissionais, portanto, continua ligado ao mesmo projeto, explique-nos um pouco do seu trabalho por aí.
Eu sou consultor para uma empresa sediada em Portugal, mas que tem vá a sua sucursal aqui também na Nova Zelândia. E sou uma empresa de consultoria que vende os serviços de outras empresas, estando eu então associado a um projeto na empresa chamada Spark, que é a nossa equivalente à Altice. Bem, estou cá há 6 anos, vou evoluindo de projeto em projeto, agora faço um bocadinho disto, agora faço aquilo um bocadinho, e neste momento estou na mesma função há 3, 4 anos. Porque já estamos numa fase de maturação. Não muda muito, a verdade é essa. É um projeto muito calmo neste momento, felizmente.
Realizado profissionalmente, era este tipo de trabalho que ambicionava fazer.
Nesta altura da minha idade, sim, mas tenho outras ambições que pretendo mais cedo ou mais tarde subir de carreira. Por exemplo, neste momento sou desenvolvedor, programador e faço arquitetura, desenho e arquitetura. Vá, há 5 anos gostava de estar a liderar uma equipa, por exemplo.
O caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer. E daqui por 5 anos, continua a ver-se aí na Nova Zelândia?
Sim. Pode não ser neste projeto, pode ser noutro. Mas sim, neste momento vejo-me a fazer a vida aqui pelo menos nos próximos 10 anos. Especialmente porque agora arranjei uma namorada, então convém também investir um bocadinho na relação pessoal.
Neozelandesa?
Não, indiana.
Bom, e assim se percebe a tal multiculturalidade que o João falava há pouco. João, o vosso dia-a-dia, está praticamente normalizado. Já ouvi dizer que por aí já há concertos, já se pode ir a estádios. Como é que se vive em Auckland nesta altura?
Bem, neste momento estamos ainda em alerta nível 2, o que limita os eventos até 100 pessoas. Prevê-se que no fim de semana passemos para nível 1, porque ainda existem algumas restrições, mas a vida está, digamos, 95% normalizada. Por exemplo, eu moro nos arredores de Auckland e tenho que apanhar um comboio para vir para a cidade. Existe uma nova lei que todas as pessoas que estão em transportes públicos têm que usar máscara. Quer haja transmissão ou quer não haja transmissão. São pequenas coisas que as pessoas cumprem para que tenhamos a nossa vida normal. Vamos ver concertos. Já há jogos de cricket de seleções. Ainda a semana passada houve um evento de boxe. Temos praticamente a vida normal. Vamos ao cinema, vamos às compras, vamos passear, vamos à praia, que aqui é final de verão. Não, felizmente, toda a população, que são à volta de 5 milhões, aderiu às constantes quarentenas quando é preciso. E às vezes fazemos uma quarentena de uma semana para resolver o assunto. Pronto, lá está, passada essa semana, voltamos à nossa vida normal.
Sim, não vai há muito tempo ouvimos notícias de que se tinha fechado uma cidade porque havia um caso.
É, foi Auckland. É sempre Auckland, porque Auckland tem o aeroporto internacional, o maior, pelo menos. A maioria das pessoas vem para aqui e tem que ficar 15 dias de quarentena num hotel, especificado pelo governo. E após esses 15 dias e serem N vezes testadas, é que as pessoas podem sair para ir para as suas casas. Aconteceu que deve ter havido algum problema e as pessoas contraíram o vírus ao sair desses locais e imediatamente meteram o distrito todo ali em quarentena e o resto do país subiram um nível de alerta também. E pôde-se ver que ao final de semana e meia a normalidade regressou. Engraçado, houve 4 terremotos ou 5 também na mesma semana e alertas de tsunami e certas pessoas tiveram que evacuar algumas cidades também.
Portanto, houve ali alguma contradição, no fundo, porque por um lado era pedido para estar em casa, mas por outro era pedido para sair e para irem para zonas mais altas, não era?
Sim, foi exatamente isso, que alerta de tsunami é mais importante do que um alerta de Covid aqui na Nova Zelândia. E com sentido, porque um tsunami, se realmente chegar um tsunami, é mais perigoso do que, bah, digamos, apanhar o Covid, ou a possibilidade de apanhar o Covid quando não existe uma grande transmissão aqui. Felizmente, só chegaram umas ondinhas pequeninas, não houve estragos.
Desde que aí está, de forma permanente, foi a primeira vez que aconteceu uma situação destas, a terra a tremer, alerta de tsunami.
Ah, não. Não, não. Acontece quase todos os anos.
Já se habituou a isso?
Já, já. Tanto que uma vez estava a tomar banho e deram os sinais de evacuação e nem percebi porquê. Quando acabei de tomar banho, fui para a rua, ainda em roupão, e estava toda a gente em pijamas e só depois é que começaram com um sismo. Isto já há 4 anos.
João, e sempre que isto acontece, do lado de cá, ligam para o João preocupados para saber se está tudo bem.
Olha, este último exemplo. Eu tinha mensagens no telemóvel e nem acordei. Eu nem acordei com o sismo, porque eu sei que o sismo foi do 8.1, mas foi bastante longe. Mas eu só soube pelas mensagens das pessoas em
Uau!
Portugal.
Por falarmos agora nesta relação à distância e da forma como se olha para Portugal, e falávamos há pouco da questão da pandemia e do facto de por aí já se viver com alguma normalidade, como é que olha para Portugal e percebe que por cá estamos confinados, ainda com muitas restrições, no nosso dia a dia? Quando olha daí para aqui, fica com a sensação que é um mundo diferente daquele em que vivemos?
Sim, sem sombra de dúvida. A Nova Zelândia tem uma grande vantagem que é geograficamente única. A grande nação mais próxima é a Austrália, que fica a 3 horas de avião. Então, eles podem ter um controle que nós em Portugal não conseguimos. Até porque a Nova Zelândia é um país rico e nós, infelizmente, em Portugal, não somos assim tão ricos. Acho que não há grande coisa que se podia ter sido feita em Portugal, infelizmente. Mas, felizmente, as coisas estão a melhorar. E essa foi uma das razões pelo qual eu não fui passar o Natal a casa. Foi para não ser mais um a arriscar a apanhar e a ir para Portugal e infectar mais não sei quantas pessoas.
João, se pudéssemos ir até Auckland nesta altura, onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer?
Ui. Aqui há imensas coisas para ver. Eu já cá estou há 6 anos e ainda não vi metade do que queria ver. Um dos sítios que eu adoro é uma praia. De volta e meia as pessoas conduzem os carros lá. Dá para ver focas. Eu apanhei por acaso um susto nessa praia. Foi no meu dia de anos, em 2015. Eu e os meus colegas fomos para essa praia, levámos dois jipes e vá, andámos um bocadinho rápido na praia, porque tínhamos que chegar de um lado ao outro enquanto a maré está vazia. Acontece que começou a chover torrencialmente, então os carros começaram a agarrar um bocadinho mais a areia, começámos a ficar sem combustível porque os carros começaram a gastar mais para andar e não encontrámos a saída da praia. O que nos safou foi uma alma caridosa que estava no meio da tempestade a andar na praia sozinho, que nos indicou que a saída ficava a 5 km dali. Senão tínhamos lá ficado com os carros nessa noite.
Experiências para recordar. Para além desta praia, onde é que tínhamos que ir mais?
Oi, vocês. Olha, existe uma gruta chamada Waitomo Caves, que são grutas onde se podem ver minhocas luminosas. traduzindo para
Minhocas
português.
luminosas.
Glowworms em inglês, sim. São grutas que, olhando para o teto das grutas, vêem-se pontinhos brancos ou azulados, que são literalmente minhocas, a tentar atrair insetos para comer. Se eu não me engano, só existem aqui na Nova Zelândia ou na Áustria. Acho que é assim uma coisa. E dá para fazer também andar de barco nessas grutas, o que é uma experiência muito bonita, que ainda tenho que ir fazê-la, que ainda não fiz. Pode-se também visitar a Cidade dos Hobbits, pequenas casinhas que foram filmadas para os filmes do Senhor dos Anéis, que ficaram. E ainda se pode visitar também o bar dos Hobbits, que é o Green Dragon, e bebe-se uma cerveja lá dentro, ou uma cerveja não alcoólica para as pessoas que não bebem álcool. É uma visita que, da última vez que fiz, ainda tinham 1.000 pessoas por dia a visitar. E, se eu não me engano, por entrada paga-se 80 dólares. É um negócio fantástico ali para os donos da quinta. A Nova Zelândia são duas ilhas, Ilha do Norte e Ilha do Sul. Na Ilha do Sul há um sítio chamado Queenstown, que é literalmente um sítio turístico para ir, mas que tem das melhores vistas do mundo. Foi lá que eu andei de helicóptero pela primeira vez, por exemplo. Eu e mais umas pessoas alugámos um helicóptero por 50 minutos e levaram-nos ao cimo das montanhas onde havia neve. Pousaram o helicóptero, andámos a tirar fotos e voltámos. São experiências fantásticas que aqui existem. É daqueles sítios que, quando se vê a Nova Zelândia, é um must go.
Bom, e é uma daquelas viagens que tem que se fazer durante alguns dias, para poder aproveitar ao máximo, porque na verdade a Nova Zelândia fica muito longe.
Fica sensivelmente a 20 mil quilómetros e a 30 horas de distância de viagem, assim, de avião. Onde, neste momento, temos uma diferença horária de 13 horas. Por exemplo, agora é de manhã, onde
Aqui
em
é de
Portugal é
noite?
de noite. Vale a pena e quando se cá vem, convém ser por pelo menos mais 2 semanas, porque a diferença horária é como se levasse uma tareia no corpo. Principalmente nos primeiros dias.
João, está a valer a pena?
Oi, sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Acho que qualquer português deveria ambicionar vir aqui, nem que seja pelo menos para conhecer um bocadinho de culturas que não temos a percepção que existem em Portugal.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo, desta experiência aí na Nova Zelândia?
Tolerância. Acho que aprendi a ser tolerante com coisas que se calhar não era antigamente. Por exemplo, em Portugal não temos o hábito de comer arroz com a mão, por exemplo, porque não nos ensinam a fazer isso. Um indiano, por exemplo, come sempre, sempre, sempre com a mão. E às vezes vemos isso aqui na empresa, nas cozinhas da empresa. E a primeira vez que eu vim para cá foi, epá, aquele fulano nem sequer lavou as mãos e está a comer. Mas acho que o que me chocou mais foi, acontece e é mesmo cultural. É a meio de uma conversa que estamos a ter, uma reunião profissional, às vezes arrotam. E nós portugueses ficamos assim, uau. E eles, não se passa nada, é perfeitamente normal arrotarem a meio de uma conversa. Portanto, tivemos que aprender a ser bastante tolerantes, como achamos que eles também tiveram que aprender a ser tolerantes connosco, assumo eu.
Tem noção se há algum hábito seu, alguma característica sua que os outros também tenham estranhado?
Sim, chegar a horas ao trabalho. A cultura da Nova Zelândia é muito relaxada, a cultura do trabalho. Se uma pessoa chegar à meia hora de trabalho atrasada, não há problema desde que o trabalho apareça feito. Nós portugueses não somos assim, nós portugueses é ali certinhos e direitinhos a chegar à hora certa, ou até mais cedo. E muitas vezes dizem-me, já que estás desde manhãzinha cedo, vai para casa. Isto são 4 da tarde, quando o meu trabalho acaba às 6. Se calhar essa foi a parte que eles mais estranharam.
Que engraçado. Mas isto lá está, é como o João há pouco falava da questão do comer o arroz com a mão. Nestes aspectos, nestas características culturais, não há certo ou errado. Há a diferença, não é? Cada um foi
Exatamente.
educado de uma determinada forma. E quando somos confrontados com isso, é que nós entendemos essas diferenças e tornamos-nos mais tolerantes, como diz o João.
Exatamente.
Saudades do nosso país, João. O que é que sentes
Ui.
mais falta do nosso país estando aí tão longe?
A nossa comida. A nossa comida tem uma qualidade suprema em comparação com os outros países. Os nossos vegetais têm um sabor não industrializado em comparação à Nova Zelândia. A nossa carne. Eu aqui vou ao supermercado e vejo carne que eu olho para aquilo e digo, isto se estivesse em Portugal não podia estar aqui à venda. Eu não estou a dizer que não tenha qualidade, Mas estou a dizer é que nós, portugueses, somos mais exigentes com o que comemos. E às vezes não valorizamos isso, até conhecer o resto do mundo.
Nós também somos mais exigentes porque, como muita gente nos caracteriza, nós ao almoço estamos a pensar o que é que vamos comer ao jantar, não é?
Sim, exatamente. A minha namorada fica surpreendida como é que eu como tanto.
Há quem diga que o
Ah,
português vive para comer.
e ela, sendo indiana, já provou pratos portugueses e ficou maravilhada. Eu fiz-lhe tripas de aveiro e ela ficou completamente deliciada. Já lhe dei provar uma nata também. Há aqui uma pastelaria portuguesa e então de vez em quando vou lá e trago umas quantas natas aqui para o trabalho. Fica assim tudo contente.
A comunidade portuguesa em Auckland é grande? Tem muito contacto com outros
Não.
portugueses?
Nós temos um grupo de Facebook onde contactamos, principalmente para nos reunirmos todos assim de vez em quando, onde fazemos os churrascos ou para falarmos sobre os nossos problemas. Por exemplo, agora existe um problema muito grande que é também um dos meus problemas. Nós daqui não temos embaixada ou ninguém que nos represente. E os nossos documentos estão todos a caducar. E nós não podemos ir à Austrália porque. Claro, nós podemos sair da Nova Zelândia para ir à Austrália. É onde estão as nossas embaixadas para ir buscar, por exemplo, o cartão de cidadão e renovar passaportes, etc. O problema é que não podemos voltar a entrar, porque as entradas na Nova Zelândia estão muito limitadas e depois ainda é preciso pagar o hotel de quarentena, que são neste momento 5 mil dólares. E então estamos sem poder renovar os nossos cartões de cidadão, por exemplo.
E não há resposta das autoridades para esta questão.
Não, não. Neste momento houve pessoas que tentaram a renovação online. Que nós soubemos de uma notícia a dizer que já dava para renovar online, que os documentos viriam para nós, vieram para a embaixada mais próxima que foi Sydney. Ou seja, é a mesma coisa que
Portanto, o
não ter o
problema
documento.
mantém-se.
Sim, neste momento mantém-se. Acho que havia uma máquina para fazer os cartões de cidadão aqui, mas desde que tiraram o consulado de Auckland, que. Oh, nem votar conseguimos, basicamente.
Bom, esperamos que essa situação se resolva. Mas falávamos nós das saudades, para além da comida, que outras saudades têm do nosso país?
As nossas praias, sem sombra de dúvida. As nossas praias de areia dourada. Aqui nós não temos bem esse tipo de praia. Aqui as praias são praias vulcânicas, praias de areia preta. E logo a seguir à areia vem relva. O que em Portugal isso não acontece. À areia, há dunas, vem a estrada. Basicamente. Aqui não, aqui há relva. Onde fazem os barbecues, onde fazem essas coisas todas, e depois tem um bocadinho de areia que dá acesso à água. É diferente, é diferente. Se eu tivesse que comparar a Nova Zelândia a algo português, eu comparava aos Açores. É, a Nova Zelândia é os Açores em Ponto Maior. Eles até, os nativos daqui, os Maori, fazem cozido debaixo da terra, como nós fazemos nas furnas. E de tal maneira que eu vou aqui às praias e sinto mesmo uma saudade imensa da nossa praia, daquele areal gigante que nós temos. É mesmo das coisas que eu mais tenho saudades.
Bom, e nesta altura, quando olha para o futuro, não tem ainda uma noção, uma ideia de quando poderá vir a Portugal?
Eu gostava de ir aí no Natal, mas tudo depende de como se as fronteiras abrem, para depois poder voltar a entrar. Se já tiver levado a vacina do Covid, que está-se a prever ser em julho, vai depender de muitos fatores. Eu vou tentar apontar para o Natal, mas vamos ver como é que também se desenvolve o Covid na Europa.
Neste momento, há muitos mas na nossa vida. João, ainda antes de lhe fazer a última pergunta, e falava aqui da questão da vacinação e estava a apontar para o meio do ano para ser vacinado. A vacinação está a correr a bom ritmo por aí?
A vacinação está a começar neste momento. Já deram à malta das fronteiras, agora vão começar a dar aos serviços médicos e às populações mais afetadas, que são geralmente as populações à volta do aeroporto, que por acaso não estão nessa população por 100 metros. E eventualmente, se os prazos se cumprirem, eles estão a dar só uma vacina, que é a vacina da Pfizer. Se os prazos cumprirem, vou ser vacinado entre julho, mais ou menos, até final do ano.
Portanto, estamos a falar de critérios, de vacinação muito diferentes dos que estão a ser aplicados em Portugal.
Sim, eles neste momento estão ainda a estabelecer os critérios todos. Eles eram a notícia ontem e vai ser mediante as pessoas essenciais, que são as pessoas das fronteiras, que é onde eles estão a parar o vírus. As pessoas trabalham nos hotéis de quarentena, a malta que trabalha no setor da saúde e depois vão efetivamente para as populações baseadas em área e também acho que pessoas que tenham algumas condicionantes de saúde. E só depois é que vem o resto da população, mas também vai ser por zonas.
Até nestas coisas são diferentes. João, só falta mesmo uma palavra. A que melhor resume esta sua história com a Nova Zelândia, esta sua história de português no mundo que começou em 2015?
Acho que ainda está para começar muita, muita aventura. Principalmente agora, quando pudermos viajar aqui à volta da Nova Zelândia. Existem muitas ilhas no Pacífico, como as Fiji, ou as Ilhas Cook, ou as Samoa. E acho que isso vai abrir o leque para muitas aventuras, ainda pelo mundo.
E a aventura vai continuar. Muito obrigada, João Martins. Está em Auckland, na Nova Zelândia. É um português no mundo desde 2015.